Olá, amigos, Notícias Agrícolas, mais uma vez no ar para o senhor e para a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Agora vamos falar de cana. Vamos então a Piracicaba. Melhor dizendo, vamos pegar o Luiz Carlos Carvalho, presidente da Canaplan, a caminho de Piracicaba. Boa tarde, Carlos, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Giovanni. Um abraço a você e seus ouvintes.
Maravilha. Caio, me diga uma coisa. Nós tivemos hoje o relatório da Única, dando aí uma moagem até agora acumulada de quase 392 milhões de toneladas, né? Isso aí está em linha mais ou menos do que você está prevendo e fazendo uma projeção mais ou menos para o final da safra, Caio?
É a expectativa que nós tínhamos, quer dizer, nós não sabíamos qual seria a estratégia das empresas para enfrentar, obviamente, uma safra que seria curta. E a forma como encontraram foi de fazer com a colheita da melhor cana mais cedo. Então, você olha a moagem até agora, está praticamente igual a do ano passado, foi 389. Contra 391 e tanto. Ou seja, é quase a mesma coisa. A diferença é que o ano passado ainda existia uma cana mais jovem para colher e nós não vamos ter cana jovem, só cana velha. Nós vamos ver uma queda pronunciada e, portanto, na realidade, vai estar naquilo que nós tínhamos, uma safra realmente bastante menor que do ano passado.
Morte súbita, né, Caio?
Nós vamos ver a maioria, 80%, 90% das usinas terminando tudo em outubro.
Perfeito. Caio, a Canaplan, vocês vão apresentar a tão esperada segunda reunião Canaplan no dia 24 do 10, né, Caio?
Isso aí mesmo. Isso mesmo, 24 a gente faz, como sempre, uma avaliação, vamos dizer assim, detalhada da safra que está terminando em andamento, com algumas perspectivas, né, que a safra vai até março. O que pode ser da entre safra, e a gente já dá as pinceladas importantes do que vai ser a safra que tem.
Perfeito. Vocês vão praticamente fazer essa reunião, né, Caio, para os agentes apresentar o mercado, praticamente já no final de safra, vamos chamar assim, né?
Como teve essa morte, que chamam de morte súbita, quer dizer, uma antecipação de safra, a gente vai estar com muito mais consciência do que foi essa safra. Portanto, a novidade é a gente começar já a discutir as tendências da safra que vem, né?
Exatamente. De todo modo, Caio, vocês acham que vocês vão ficar acima ou abaixo dos 550 milhões de toneladas, Caio?
Eu acho que 550 é um número que continua sendo forte e justifico, porque não se esqueça que a gente tem moído muita cana em março, que ainda é da safra em questão, né? Então, você pode, mas eu acho que é teto, o número pode ser menor até do que esse, dependendo da quantidade de cana que não possa ser colhida por tão ruim que está, entendeu?
Exatamente. Caio, você como presidente também da ABAG, Associação Brasileira de Agribusiness, você naturalmente conversa com todos os agentes, mas o setor sucroenergético, ele é um setor, e você é um especializado também em sucroenergia através da Canaplan, é um setor mais regulado, né, Caio? É o setor que mais, de alguma maneira, sofre influência, no mínimo, de dois ministérios aí, né? Pois bem, estamos vendo, Caio, uma entressafra mais longa, poucas usinas com capacidade para carregar estoque e ainda um mercado, ainda de alguma maneira, totalmente regulado pela Petrobras, ainda com a chamada consolidação do refino na mão unicamente da Petrobras. Caio, o que os agentes estão esperando para o próximo ciclo, hein?
Essa é uma pergunta danada, porque nos pega justamente em ano eleitoral, né? Nós temos eleições em outubro.
Por isso que eu estou te perguntando, Caio.
E dependendo das tendências, você tem grupos que são absolutamente numa linha de buscar a privatização do que for possível. Eu sou um dos que defendem essa ideia. E você tem grupos de esquerda que pretendem continuar nadando nessa lama que está aí. De qualquer modo, eu entendo que o Brasil sofre muito em função do protecionismo externo. Não se esqueça que a gente enfrenta países que protegem a sua economia de uma forma impressionante. Uhum. Então, a minha expectativa é que, independente de quem venha ganhar a eleição, que a gente, vamos dizer assim, tenha consciência, exceto os mais radicais, e aí não tem consciência mesmo, mas que a gente tenha consciência do peso e da importância e da relevância do agronegócio para manter o país de pé. Nós não estamos falando só de açúcar, do álcool, que nós estamos falando aqui, mas de tudo, né? Hoje, vamos dizer, 5% do PIB brasileiro é o agronegócio e 2/3 das exportações é o agronegócio e a balança comercial só existe por causa do agronegócio. Então, acho que, mesmo que seja uma esquerda rançosa que eventualmente ganha a eleição, eles não vão conseguir mexer tanto com o agro. Mas indiretamente mexe, né, Giovanni? Porque a questão macroeconômica acaba nos abraçando, a desconfiança aumenta, o grau de confiança tem uma relação direta com o investimento. Então, isso tudo pode acontecer. Uhum. De tal forma que eu confesso que estou numa fase muito difícil de tentar imaginar o que vai ser. Apesar que acredito que o país será entregue para o próximo presidente da República, seja ele quem for, em condições macroeconômicas muito boas, exceto a óbvia e necessária, óbvias e necessárias reformas fundamentais do chamado Custo Brasil. Mas, de uma forma geral, os índices macroeconômicos são bons.
Exato. E reforma-se, diga-se de passagem, né, Caio, que a gente nem sabe o que os candidatos pretendem fazer, aliás, todos eles, né? Não sabemos direito o que eles pretendem fazer em relação às reformas ainda, né?
Nada, nós só vamos saber isso lá no meado.
Exatamente. Bom, Caio, me diga uma coisa, essa entre safra curta e com essa política de preço da Petrobras, que aliás é uma política de preços que naturalmente que o setor vinha pedindo para ajudar, pelo menos dar uma sobrevida também para o setor sucroenergético, né? Tenderá a continuar esse aumento da gasolina, mas aí já não vamos ter etanol suficiente. Como nós sabemos, Caio, não é todas as empresas que vão ter estoque suficiente para abastecer o mercado na entressafra, uma entressafra de 5 meses. Caio, como que vai ser então, Caio? Vai encurtar demais aí a paridade de novo, Caio?
De novo, nós vamos ver provavelmente, quer dizer, a proximidade de preços. O que está acontecendo e é importante é que a realidade da política de preço da pessoa vai estar mantida, a periodicidade até pode dar uma ajustada, mas está mantida, ou seja, o preço interno acompanha o preço internacional. Uhum. Isso com preços que devem virar em função da realidade do mercado de petróleo ao redor de 70, 75 dólares do barril, uhum, dá ao etanol uma condição de competitividade muito boa. O nosso problema é o açúcar e está focado na Ásia, que é um excedente de produção por medidas protecionistas e subsídios, que nós vamos pagar essa conta porque os preços internacionais caíram e devem ficar abaixo do 2019 também. Então, o álcool continuará a ser, por isso que eu estava comentando com você antes, João. Uhum. Se você olhar para mim, a grande surpresa desses números que saíram agora de agosto, que agosto é ápice, uhum, de qualidade de cana, e é quando se faz mais açúcar. Uhum. E nós estamos com 37% de mix de açúcar apenas, ou seja, de fato o Brasil mudou, o Brasil canavieiro mudou por um pouco, virou a chave para valer e vai continuar fazendo isso em 2019, o que acredito que seja muito bom.
Exatamente. Apenas complementando, Caio, conversando um dia desse com o Martinho Ono, da SCS Trading, exatamente, ele nos disse que há uma expectativa de que a gente entre numa entressafra com estoque razoável, mesmo que poucas empresas, mas essas poucas vão ter estoque suficiente aí na faixa de 8 a 10 bilhões de litros por uma entressafra. E que, se mantido essa política de preço da Petrobras, em relação ao fóssil, vai continuar dando uma competitividade razoável ainda durante a entressafra, né?
Eu acho que é só uma coisa difícil de discutir, porque depende, obviamente, do tamanho do consumo. O consumo está muito forte. O consumo está muito acelerado porque a gasolina está com preço alto.
1,9 a 2 bi de litro por mês, mais ou menos, né?
É uma coisa louca. alta. Então, vamos dizer assim, óbvio que a gente vai estar apertado na entre safra, os preços do álcool naturalmente vão subir. Mas eu acho que é parte do jogo e todo mundo tem que entender isso. Né?
Falou, Caio, subsídio. Estamos falando então de uma Índia novamente com 30 a 35 milhões de toneladas, boa parte disso subsidiado, tanto no campo quanto na indústria, né, Caio? E agora aí, o Brasil, pelo menos, vai tomar pelo menos uma atitude em relação à China. Mas a Índia continua de fora ainda de alguma tentativa do governo brasileiro na OMC, né, Caio?
Mas isso está em estudo no setor privado, eu saí de uma reunião ontem à tarde todo sobre isso. Isso está sendo encaminhado com o governo, vai sair, porque a Austrália e a Tailândia também querem, ou seja, a gente vai acontecer, vai, claro que tem uma certa demora, e lembre-se, tem eleições ainda ano que vem, sabe? Quando tem eleições, a Índia costuma realmente fazer isso que está fazendo. Então, eu acredito que passadas as eleições, e com a pressão de Austrália, Tailândia, Brasil, a gente pode melhorar essa situação. O que é difícil, Giovanni, e é uma coisa extremada, é imaginar tanto aperto em 2019 e 2020 pintando como sendo uma coisa muito positiva. A gente vai ter preços bons em 2020. Quem viver, verá.
Exatamente. Caio, para a gente concluir aqui de uma maneira bem rápida, né, Caio? Mais do que o normal quando a gente conversa. Uma safra que vem também problemática por conta de um envelhecimento dos canaviais, que já está aumentando ano a ano. Parte dessa seca pegou muita cana que vai ser cortada ano que vem e, segundo alguns técnicos, mesmo com as chuvas de primavera, verão, nem todas vão conseguir recuperar o seu potencial, embora a gente saiba que a cana tem uma recuperação muito boa. Como nós falamos já, nem todas também com capital para carregar estoque. Caio, antes do RenovaBio entrar em cena para valer, que é isso, a gente pode ver o retorno dele no mínimo para 2022, 2023, você acredita que o setor vai haver uma nova rodada de consolidação, Caio? Diz aí com toda a sua franqueza aí.
Primeiro, acho que o seu diagnóstico está certo. Número dois, acho que o processo de consolidação é inevitável. Número três, o tamanho da consolidação vai depender do nível de confiança que o Brasil dará ao recurso externo, até porque internamente vai ser difícil ter essa consolidação. Ela deverá acontecer com o capital externo. O capital externo virá se houver confiança. Portanto, as eleições continuam a ser o nosso mata-burro que vai acontecer, né?
Exatamente. E por falar em capital externo, né, Caio? Muito do que trouxeram capital para esse setor, achando que o Brasil ia ser a nova Arábia Saudita do etanol, não aconteceu, estão tentando ir embora, né, Caio?
Eles tropeçaram na Dilma Rousseff, né?
Exato.
E caíram no chão, né?
Exatamente. Exato. Caio Carvalho, foi um prazer falar contigo mais uma vez aqui. Muito obrigado por sua participação de novo aqui com a gente, tá bom, Caio?
Ótimo, um abraço para você e para seus ouvintes.
Um abraço, bom, e boa reunião dia 24/10, viu, Caio?
Obrigado.
Um abraço também. O resumo do que o Caio Carvalho disse, presidente da Canaplan, uma das principais empresas de consultoria desse mercado, é o seguinte: 550 milhões de toneladas é um número razoável, sim, é um número que oficialmente eles vão, a Canaplan deverá apresentar no final de outubro. Uma safra que vem problemática, também por conta de vários fatores, como nós falamos, entre os quais a seca desse ano levando para a cana aqui do ano seguinte, canaviais já envelhecidos, mais superávit na Ásia, subsidiado, sobretudo na Índia, enfim, uma série de problemas e, né, vai haver sim, deverá haver sim, um nível de consolidação no setor. E consolidação, quando se fala no mercado, é empresas sendo compradas ou fundidas, enfim, sejam aquelas que estão ainda operando, sejam aquelas que estão em vias aí de recuperação judicial ou que já estão em recuperação judicial. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fique com a gente. Voltamos em instantes com o fechamento do mercado da soja. Até já.